Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: aumento da concorrência e maior oferta de serviços aos clientes.
Banco Central lança o sistema Open Banking. Glauco de Queiroz.
O Open Banking foi criado para simplificar a relação entre bancos e clientes, promover a competição e permitir acesso a serviços financeiros mais vantajosos. A segurança dos dados é um dos focos do sistema.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Governo atua para comprar e receber quase 170 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 pelos próximos meses.
Anvisa recebe pedido de registro definitivo da vacina de Oxford.
Vamos explicar o significado deste pedido para a continuidade da vacinação dos brasileiros.
E vamos dar detalhes sobre a ordem de imunização entre os grupos prioritários. Cleide Lopes.
São 27 grupos prioritários para receber a vacina. E para orientar estados e municípios, o Ministério da Saúde elaborou uma lista para garantir o funcionamento dos serviços essenciais e a proteção dos cidadãos com maior risco para a doença.
Receber o Bolsa Família, realizar saques e fazer pagamentos por meio de aplicativo.
Mais 2 milhões e 200 mil pessoas podem movimentar o benefício por meio da conta poupança digital da Caixa, Jéssica Bass.
A abertura das contas digitais ocorre de forma automática, sem que o beneficiário precise levar documentos às agências bancárias.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
A Fiocruz pediu o registro definitivo da vacina de Oxford junto à Anvisa.
Se for aprovado, o país pode começar a campanha de imunização em massa para toda a população.
E o governo está atuando para obter o máximo de doses nos próximos meses.
Quem está ao vivo e conta para a gente é a repórter Graziela Mendonça. Oi, Graziela, boa noite.
Oi, Nazi, boa noite, Gabriela, e aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, é isso mesmo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu o pedido de registro definitivo da vacina de Oxford, desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. A solicitação foi feita pela Fundação na última sexta-feira. O prazo para a Anvisa analisar agora esse pedido é de 60 dias, mas a agência destacou que está acelerando todas as análises envolvendo as vacinas diante da emergência de saúde pública.
Mas, Graziela, essa vacina já está sendo usada de forma emergencial aqui no Brasil, assim como a Coronavac. E qual a diferença, então, do registro definitivo?
Olha, Gabriela, se for concedido pela Anvisa, esse registro será o sinal verde para que a vacina de Oxford seja comercializada, distribuída e utilizada em larga escala pela população. É que, por enquanto, como você disse, a vacina está sendo aplicada de forma emergencial em alguns grupos específicos, como profissionais de saúde, indígenas e parte dos idosos. E também não pode ser comercializada. Já com o registro definitivo, será possível iniciar a campanha de vacinação em massa, seguindo, claro, uma ordem de prioridade. Lembrando que o uso emergencial dessa vacina foi autorizado em janeiro e ela já começou a ser aplicada em alguns grupos em todo o país. Essa autorização foi apenas para um lote de 2 milhões de vacinas prontas que foram importadas da Índia.
E, Graziela, está prevista a chegada de mais doses dessa vacina e também de produção própria no Brasil?
Está sim, Nazi, tem mais doses chegando este mês. No sábado, o Ministério da Saúde recebeu uma carta do consórcio COVAX Facility, aliança global da Organização Mundial de Saúde, informando que o Brasil vai receber de 10 a 14 milhões de doses agora em fevereiro. Além disso, nós também vamos ter produção própria aqui na Fiocruz. A partir da chegada do ingrediente farmacêutico ativo, que é o IFA, a Fundação poderá então escalonar as entregas. A expectativa é atingir a marca de 50 milhões de doses até abril e mais de 100 milhões de doses até julho. No segundo semestre deste ano, não será mais preciso importar o IFA, já que ele vai passar a ser produzido também na Fiocruz. Então, de agosto a dezembro, serão mais 110 milhões de doses produzidas inteiramente na instituição.
Agora, Graziela, outra vacina que está em uso emergencial no Brasil é a Coronavac, desenvolvida pela China em parceria com o Butantan. Tem novidades sobre a compra de mais doses?
Tem sim, Gabriela. O Ministério da Saúde confirmou a compra de mais 54 milhões de doses dessa vacina. O contrato será firmado com o Instituto Butantan nesta semana. Junto aos 46 milhões de doses já adquiridas, o governo federal garante com antecedência 100 milhões de doses da Coronavac. Como explica o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
Nós estamos exercendo a nossa opção de contratação das 54 milhões de doses adicionais da Fundação Butantan, de forma a totalizar 100 milhões de doses para imunização da população brasileira. Nós estamos solicitando o cronograma à Fundação Butantan para podermos celebrar o contrato e também solicitando a antecipação do registro junto à Anvisa para iniciarmos a vacinação em massa da população brasileira.
E Graziela, para a gente encerrar, vamos falar de Manaus. Teve alguma ação este fim de semana por lá?
Olha, teve sim, Nazi. Continua o esforço para enviar oxigênio hospitalar até o Amazonas. No sábado, 90 mil metros cúbicos de oxigênio foram embarcados em uma balsa partindo de Belém, no Pará. A operação é conduzida pela Marinha, em parceria com o Ministério da Saúde e da Defesa. E a carga deve chegar ainda esta semana em Manaus. O governo também segue transferindo pacientes para outros estados e abrindo novos leitos na capital do Amazonas. Mais de 343 pessoas já foram transferidas. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Graziela, pelas informações ao vivo.
E a vacina contra a Covid-19 é um direito de todos os brasileiros.
Mas assim como em todas as campanhas de vacinação, é necessário imunizar primeiro grupos de pessoas considerados prioritários, como os idosos.
E para orientar os estados e municípios na organização dessa vacinação, o Ministério da Saúde elaborou uma lista em que estabelece uma ordem para que 77 milhões de brasileiros sejam imunizados neste primeiro momento.
A enfermeira Lídia Rodrigues Dantas, de 31 anos, que atua na linha de frente ao combate à Covid-19, foi a primeira vacinada no Distrito Federal. Ela está entre os 77 milhões de brasileiros que fazem parte de grupos prioritários para receber a vacina contra o coronavírus. Lídia fala da gratidão de já estar imunizada.
Essa vacina vai vir e vai ajudar a população, vai ajudar todas as pessoas que precisam.
São 27 grupos prioritários para receber a vacina. E para orientar estados e municípios, o Ministério da Saúde elaborou uma lista com base em princípios da Organização Mundial da Saúde para garantir o funcionamento dos serviços essenciais, como os de saúde, e a proteção dos cidadãos com maior risco para a doença. De acordo com a lista, os primeiros grupos a receberem as vacinas são pessoas com 60 anos ou mais, que vivem em instituições, pessoas com deficiência nessa mesma situação, povos indígenas, que vivem em terras indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos, povos de comunidades ribeirinhas e quilombolas. A lista contempla ainda outros grupos de idosos conforme a idade, pessoas com comorbidades e categorias de trabalhadores de serviços essenciais. O Ministério da Saúde lembra que pela organização tripartite do Sistema Único de Saúde, estados e municípios têm autonomia para montar esquemas de vacinação conforme as características da população e disponibilidade de doses. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ressalta que a tarefa de todos é controlar a doença.
Precisamos que cada brasileiro ou brasileira faça a sua parte. Sejam prevenidos, usem máscara, lavem suas mãos, mantenham o afastamento social necessário, cumpram o que for determinado. Isso vai permitir que a gente saia o mais rápido possível dessa situação e mais vidas sejam salvas.
A lista dos grupos prioritários foi enviada às secretarias estaduais de saúde. Desde o dia 18 de janeiro, início da imunização no Brasil, mais de 7 milhões de doses já foram enviadas aos estados. Além disso, o governo federal firmou 3 acordos que garantem mais de 354 milhões de doses de vacinas ao longo de 2021. Reportagem Cleide Lopes.
Começou a funcionar hoje no país mais uma inovação no sistema bancário.
Depois do lançamento do Pix, o Banco Central lança agora o chamado Open Banking.
O sistema permite que os clientes possam compartilhar informações com bancos e empresas de serviços financeiros, não apenas aos que já possuem contas.
Assim, será possível a oferta de serviços personalizados e também um aumento na concorrência entre as instituições financeiras.
Imagine pagar uma fatura de cartão de crédito no seu banco com um empréstimo que acabou de pegar num outro banco em que você nem é cliente, ou usar um aplicativo que permite ver em um único lugar os juros cobrados em cada banco, e ainda ter todas as suas contas bancárias, boletos e investimentos juntos. Isso é o que permite o chamado Open Banking, que começa a ser implantado nesta segunda-feira no Brasil pelo Banco Central. O Open Banking foi criado para simplificar a relação entre bancos e clientes, promover a competição e permitir acesso a serviços financeiros mais vantajosos, como explica o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Com o Open Banking, o Banco Central do Brasil busca aumentar a eficiência e a competitividade no sistema financeiro nacional, mediante a promoção de um ambiente de negócio mais inclusivo e preservando sua segurança e a proteção dos consumidores.
Para usar o sistema, o cliente deve autorizar o acesso de seus dados pessoais, como endereço, CPF, valor de salário e comportamento financeiro, a diferentes agentes bancários. O chefe do Departamento de Regulação do Banco Central, João André Calvino Marques, compara o modelo a uma rede social.
É uma grande rede social dentro do sistema financeiro e que o cliente está lá no meio, decidindo, né, acionando quando quiser passar de um lado para o outro. E essa rede é padronizada. É como se fosse várias tubulações e plugs que eu consigo decidir como cliente aonde plugar, e o plug e a entrada, elas são totalmente compatíveis e rápidas.
O Banco Central vem planejando a adoção do sistema no país há mais de 2 anos, em acordo com a lei do sigilo bancário, e será responsável pela fiscalização e punição das instituições participantes que não cumprirem as regras. Quem divulgar ou vender informações sigilosas será excluído do sistema e pode até sofrer falência e liquidação. Segundo a representante do Grupo de Trabalho de Experiência do Usuário do Open Banking, Isis Galotti, a segurança dos dados é um dos focos do sistema.
Tudo que está sendo construído e desenhado tem como foco garantir que os seus dados estão seguros antes, durante e depois do compartilhamento. Para que você tenha clareza e certeza que seus dados estão em boas mãos, só serão compartilhados com a sua autorização e para uma finalidade, para um motivo que seja claro para você.
De acordo com as regras, o usuário tem o direito de negar o compartilhamento de dados pessoais. Neste caso, as informações continuam restritas aos bancos onde o cliente tem conta. A implantação do Open Banking será em 4 etapas. Nesta primeira fase, começa a padronização dos produtos. Por exemplo, o cheque especial terá a mesma nomenclatura em todos os bancos para facilitar o compartilhamento dos dados. O usuário final só vai sentir as mudanças na próxima fase, em julho. A implementação total está prevista para dezembro deste ano. Reportagem Glauco de Queiroz.
Mais 2 milhões e 200 mil pessoas que recebem o Bolsa Família passaram a poder movimentar o benefício por meio da conta poupança digital da Caixa.
Desde a última semana, famílias com o NIS, número de identificação social terminado em 6, 7 e 8, já podem realizar saques e fazer pagamentos por meio de um aplicativo.
Desde dezembro de 2020, está ocorrendo de forma gradativa o cadastramento de mais de 9 milhões de beneficiários do Bolsa Família no sistema bancário. A expectativa do Ministério da Cidadania é de que até março, todos os que recebem o benefício tenham uma conta social digital da Caixa Econômica Federal. A abertura das contas digitais ocorre de forma automática, sem que o beneficiário precise levar documento às agências bancárias. Segundo Fabiana Rodopoulos, secretária nacional de Renda de Cidadania do Ministério da Cidadania, a iniciativa vai permitir que as pessoas tenham mais opções para utilizarem o valor do benefício.
O cartão social digital é uma poupança simples, sem tarifas de manutenção, com limite de movimentação de até R$5.000. Para utilizar, não é preciso gerar nova senha, a mesma senha do cartão hoje disponível no Bolsa Família. Você pode utilizar para cartão de débito, de forma parcelada, utilizar ainda nas maquininhas do cartão. É mais um serviço oferecido ao beneficiário do Bolsa Família.
Na primeira etapa do cadastramento, em dezembro de 2020, foram abertas 1 milhão e 500 mil contas sociais para quem possuía NIS com final 9 e 0, seguindo a data de crédito regular do programa. As informações sobre os benefícios das famílias podem ser acessadas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. Reportagem Jéssica Bars.
Escolas públicas de todo o país já estão recebendo os livros didáticos que vão ser usados este ano.
E você vai ouvir daqui a pouco detalhes de como ocorre essa distribuição.
Em fevereiro, a conta de luz segue com bandeira amarela.
Isso significa que os consumidores continuam a pagar uma taxa extra de R$ 1,34 para cada 100 kWh de energia consumidos.
Isso por causa de reservatórios baixos e com a perspectiva de chuvas abaixo da média histórica para esta época do ano.
O sistema de bandeiras, definido pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, indica se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
E ajuda o consumidor a usar energia elétrica de forma mais consciente, evitando desperdícios.
Os livros didáticos estão chegando às escolas públicas de todo o Brasil.
Em parceria com os Correios, dos mais de 130 milhões de exemplares, quase 80% já foram entregues.
O aluno Ian Augusto Pereira da Silva estuda em uma escola pública de Goiânia e na semana que vem deve receber os livros didáticos do terceiro ano do ensino médio. Além do apoio aos estudos, os livros representam uma economia no orçamento doméstico.
Os livros auxiliam muito nos estudos, nas pesquisas. E esse gasto que teria ao comprar o livro vai ficar com outras necessidades, como alimentação, contas.
Quase 80% dos mais de 132 milhões de livros didáticos que vão atender as escolas públicas este ano já foram entregues pelos Correios às unidades de ensino em todo o país. Segundo o diretor de operações dos Correios, Carlos Henrique de Luca Ribeiro, até o dia 10 de fevereiro, todos os exemplares deverão ter sido distribuídos, garantindo que os alunos estejam com os materiais no início das aulas. Em época de pandemia, foi preciso um planejamento especial para concluir as entregas.
Para se ter uma ideia do tamanho dessa logística, serão 80 mil toneladas de livros para serem entregues nos 5.570 municípios brasileiros. E nesse ano de pandemia, foi muito mais intensificada essas reuniões de planejamento, para que todas as escolas pudessem abrir suas portas e receberem os livros didáticos.
Cleidimar de Almeida Leite, diretora do colégio onde estuda o Ian, do início da matéria, fala da importância do livro didático, principalmente neste momento de aulas à distância.
E o livro didático, ele contempla, né, a diversidade de gêneros textuais, né, além de outras atividades que podem apoiar esse aluno. E nesse momento de pandemia também, a prática da leitura ela é fundamental, né, no entendimento do contexto social.
Antes de fazerem parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, todas as obras são avaliadas por uma equipe do Ministério da Educação. É o que explica a Coordenadora-Geral de Materiais Didáticos, Ana Carolina de Melo Costa.
As obras escritas no PND, elas passam por uma etapa que se chama Avaliação Pedagógica, realizada por uma comissão técnica formada por especialistas e também por professores da educação básica e do ensino superior.
O material distribuído pelo programa é entregue todos os anos, de forma gratuita, às escolas públicas do país. As unidades, por sua vez, devem repassar os materiais aos alunos e professores. Reportagem Luana Karen.
E ontem foi realizada pela primeira vez uma versão digital do Enem.
Mais de 34 mil estudantes fizeram a prova em mais de 100 cidades.
De acordo com o INEP, que organiza as provas, não houve falhas de segurança.
O Enem digital foi aplicado em mais de 1.000 locais de prova espalhados em 104 cidades. Nesse modelo, o aluno responde as questões todas no computador, menos a redação, que continua sendo escrita à mão. Quase 34.600 pessoas fizeram a prova, que tem a segunda etapa marcada para o próximo domingo. O exame não foi realizado em uma cidade do Amapá devido a um problema estrutural do prédio em que a prova seria realizada e foi fechado pela Defesa Civil. Em Manaus, os alunos farão a prova digital em outra data. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, fez um balanço geral do primeiro dia de provas.
Todo processo novo, inédito, está sujeito a obstáculos, a empecilhos. Quem não conseguiu fazer a prova hoje, pode fazer a prova no domingo que vem e pedir a replicação só para o primeiro dia de prova, no dia 23 de fevereiro. Mas, se ele quiser, ele também pode pedir a reaplicação dos 2 dias de prova.
O INEP destacou ainda que não houve problemas com a segurança do exame. É o que afirmou o diretor de tecnologia do órgão, Camilo Mussi.
Não tivemos nada que pudesse fazer algo que pudesse prejudicar a lisura do certame.
Segundo o INEP, uma das vantagens do Enem digital é que fica mais fácil a avaliação dos alunos e também a possibilidade de várias provas serem realizadas ao longo do ano. Além disso, o INEP consegue saber detalhes como a hora em que os candidatos começaram a prova, as pausas que fizeram e em quanto tempo concluíram o exame. Dos 96 mil candidatos inscritos no Enem digital, 68% deles não compareceram às provas, mas o presidente do INEP reforçou que aqueles que faltaram às provas façam a segunda etapa domingo que vem como forma de teste para conhecer a plataforma. A ideia é transformar o Enem e outros exames aplicados pelo INEP 100% digitais até 2026. Reportagem Daniele Popov.
O número de lixões no Brasil diminuiu 17% no ano passado em relação a 2019.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, essa redução foi possível por causa do programa Lixão Zero, que distribui recursos para estados e municípios cuidarem melhor dos resíduos sólidos.
Só no primeiro mês deste ano, já foram distribuídos R$7 milhões para 40 cidades.
O programa Lixão Zero foi criado em 2019 pelo governo federal com o objetivo de eliminar os lixões existentes no país e melhorar a gestão de resíduos sólidos. As medidas vão desde melhorias nas condições de trabalho dos catadores a mudanças na legislação, com a implantação de sistemas de logística reversa, que obriga fabricantes de eletroeletrônicos ficarem responsáveis pelo descarte dos produtos no meio ambiente. De acordo com o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, o governo já alcançou importantes resultados, como a redução de 17% dos lixões brasileiros.
Além desse importante resultado concreto, houve avanço na logística reversa com sistemas aprimorados, como o caso do óleo lubrificante usado da lata de alumínio, e 3 novos sistemas implementados, baterias de chumbo, eletroeletrônicos e medicamentos. Além da informatização com o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos e o Manifesto de Transporte de Resíduos, a capacitação de gestores públicos, além de investimentos realizados por todo o Brasil.
Uma das últimas liberações de recursos foi para cidades nos estados de Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais e o Distrito Federal, cerca de R$4.700.000, dinheiro que será usado na compra de equipamentos e veículos especializados para reciclagem. Segundo André França, do Ministério do Meio Ambiente, ao todo, o governo já liberou mais de R$100 milhões em ações do programa Lixão Zero.
Ao todo, mais de R$100 milhões em investimentos em 150 municípios, em 15 estados da federação, de recursos do governo federal. Apenas em janeiro de 2021, foram investidos R$7 milhões, beneficiando 40 municípios em 8 estados da federação.
O fim dos lixões está previsto na Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo a lei, capital e regiões metropolitanas têm até 2 de agosto de 2021 para acabar com os lixões, enquanto cidades com mais de 100 mil habitantes têm até agosto de 2022 como prazo final. Cidades entre 50 e 100 mil habitantes têm até 2023 para eliminar o problema e municípios com menos de 50 mil habitantes têm até 2024. Reportagem Gabriela Noronha.
Dar entrada no seguro DPVAT ficou mais fácil.
Um aplicativo da Caixa já está disponível para que vítimas de acidentes de trânsito ou beneficiários possam requerer indenização por invalidez, morte ou reembolso de despesas médicas.
A Caixa Econômica, que agora administra o DPVAT, analisa o pedido e faz o pagamento num prazo de 30 dias após a aprovação.
Pelo aplicativo, o usuário pode enviar documentos solicitados e acompanhar todo o processo.
E para baixar o aplicativo, basta procurar por DPVAT Caixa nas lojas virtuais dos celulares.
Música. essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal abre ano judiciário com compromisso de priorizar julgamentos que garantam segurança jurídica durante pandemia.
Ministro Humberto Martins preside sessão da Corte Especial de Abertura do Ano Judiciário do STJ.
Retomada de julgamentos também na Justiça Eleitoral. Os prazos processuais já voltaram a ser contados.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse hoje, ao abrir o ano judiciário de 2021, que a corte vai permanecer atuando para garantir a segurança jurídica em meio à pandemia.
O ministro destacou ações do STF que tem ajudado o país a enfrentar esse momento difícil provocado pelo coronavírus. Fábio Ruas.
Luiz Fux disse que o Poder Judiciário se reinventou como instituição, reorganizando os modos de trabalhar, de se reunir e de deliberar para garantir o Estado de Direito.
O Supremo Tribunal Federal, em sua feição colegiada, operou escolhas corretas e prudentes para a preservação da Constituição e da democracia.
O presidente também criticou quem ainda insiste em negar a gravidade da pandemia e disse que é preciso valorizar as vozes ponderadas.
A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo.
Luiz Fux disse que a pandemia demonstrou o quanto são pequenas as divergências da nação e garantiu que o STF estará unido neste momento.
Nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, estamos todos do mesmo lado. Debate não é sinônimo de combate, tampouco dissenso é sinônimo de discórdia.
Durante o discurso de abertura, o ministro Luiz Fux também destacou a atuação do Conselho Nacional de Justiça.
Ele lembrou ações do CNJ para proteger minorias e direitos fundamentais. Patrícia Portales.
Entre as medidas citadas por Luiz Fux estão o programa Fazendo Justiça, com inserção de ex-presidiários no mercado de trabalho, e medidas de combate ao assédio sexual, assédio moral e violência doméstica. Ele também destacou a criação dos observatórios de direitos humanos e do meio ambiente.
Ambos operam para detectar violações de direitos fundamentais e difusos, para então propor políticas judiciárias e ações concretas.
A criação dos observatórios foi elogiada recentemente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, abriu nesta segunda-feira o ano judiciário de 2021.
A sessão da Corte Especial do STJ foi realizada por videoconferência. Fátima Uchoa.
Segundo o ministro Humberto Martins, entre 20 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021, a presidência do STJ decidiu no total 9 mil processos, o que representa um aumento superior a 10% em relação ao mesmo período anterior. Martins destacou o papel do STJ para o cidadão.
O nosso tribunal tem se destacado como um dos mais produtivos do mundo e avança com eficiência, com celeridade, com qualidade, com produtividade, mas, sobretudo, com muito bom senso e muita responsabilidade.
Com o início do ano judiciário, voltam a correr normalmente os prazos processuais no STJ.
O Tribunal Superior Eleitoral também realizou a abertura do ano judiciário de 2021.
Em razão da pandemia da Covid-19, as sessões plenárias de julgamento no TSE continuarão sendo realizadas por meio de videoconferência, como ocorreu na maior parte do ano passado. Rimac Souto.
Os prazos processuais
Exames que ficaram suspensos durante o recesso voltaram a ser contados a partir de hoje. As sessões de julgamento acontecem às terças-feiras, 19 horas, e às quintas-feiras, às 10 horas, e podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube, pela TV e Rádio Justiça. A assessoria de comunicação do TSE divulga semanalmente no site do Tribunal matérias com as pautas das sessões, destacando os principais processos a serem julgados.
Você confere outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado elege Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado e do Congresso Nacional. Eleição de outros cargos da mesa é marcada para terça-feira. Partidos se movimentam para definir a presidência das comissões. Boa noite. O Senado já tem um novo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Ele também acumulará o cargo de presidente do Congresso Nacional. Foram 57 votos ao senador e 21 para Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. 78 senadores compareceram à votação. A repórter Érica Christian tem informações ao vivo, direto do plenário. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. E o senador em seu primeiro mandato, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, é advogado e tem 44 anos. Como deputado, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Rodrigo Pacheco foi eleito com o apoio de 10 partidos: PSD, PP, PT, PDT, PROS, PL, Republicanos, Rede, PSC, além do próprio Democratas. Em seu discurso, após assumir o cargo, Rodrigo Pacheco disse que vai se pautar por um tripé. Tripé esse que ele chama da saúde pública, desenvolvimento social e crescimento econômico, com destaque para a discussão da retomada do pagamento do auxílio emergencial. Ele também sinalizou a votação de reformas e reforçou o discurso de independência em relação ao Poder Executivo, em resposta às críticas pelo apoio que recebeu do presidente da República. Vamos ouvi-lo.
Não haverá nenhum tipo de influência externa capaz de influenciar a vontade livre e autônoma dos senadores. A busca do consenso haverá de ser uma tônica, mas há instrumentos e procedimentos próprios da democracia para se extrair uma conclusão, a conclusão que advenha da vontade da maioria. Portanto, asseguro com toda a força do meu ser o meu propósito de independência em relação aos demais poderes, em relação às demais instituições, buscando sempre harmonizar o poder legislativo com os demais poderes da República.
Simone Tebet, que é do MDB de Mato Grosso do Sul, foi candidata independente, já que o próprio partido desistiu de disputar a eleição. Ela recebeu 21 votos e, logo que soube do resultado, Simone Tebet fez questão de cumprimentar Rodrigo Pacheco. Em entrevista exclusiva à Rádio Senado, a senadora Simone Tebet disse que vai trabalhar pela união do Senado e defendeu a criação de uma frente parlamentar pela imunização contra o coronavírus e pela retomada do auxílio emergencial. Eleito presidente do Senado, os senadores voltam amanhã a se reunir para eleger os 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. Essa eleição deverá, o presidente Rodrigo Pacheco deverá buscar um acordo entre os líderes partidários para a eleição de todos os demais integrantes, mas alguns senadores questionam quais critérios serão usados, já que Rodrigo Pacheco teria fechado acordo com os demais partidos para o preenchimento dessas vagas. E diversas lideranças defendem, no entanto, que essas vagas sejam preenchidas de acordo com o tamanho das bancadas. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Rodrigo Pacheco, representante de Minas Gerais, indicado pelo Democratas, tem 44 anos e é advogado. Ele é o primeiro mineiro a presidir o Senado desde a redemocratização. Conheça mais sobre o novo presidente do Senado na reportagem de Raquel Teixeira.
Rodrigo Otávio Soares Pacheco tem 44 anos e está no primeiro mandato como senador. Nascido em Porto Velho, Rondônia, mudou-se ainda criança para a cidade de Passos, em Minas Gerais, onde cresceu e depois começou a carreira de advogado em Belo Horizonte. Formado em Direito pela PUC Minas e especialista em Direito Penal Econômico, atuou na área criminalista até 2016. No Senado, ele se posicionou contra o decreto das armas do governo, que flexibilizava o porte e a posse para os cidadãos, e defendeu o respeito às diferentes opiniões sobre todos os temas.
Cada qual tem sua posição em relação aos diversos temas, sejam eles jurídicos, sejam políticos, e nós temos que respeitar as divergências.
Antes de eleito senador, foi deputado federal e assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na época, votou a favor da PEC do Teto de Gastos e validou as assinaturas das 10 medidas de combate à corrupção propostas pela sociedade.
E antes do início da votação, três senadores que apresentaram candidatura à presidência do Senado desistiram do pleito para apoiar a candidata Simone Tebet. Jorge Cajuru, Lazier Martins e Major Olímpio defenderam a independência do Senado em relação ao Executivo. O repórter Roberto Fragoso traz informações ao vivo. Boa noite, Fragoso.
Boa noite, Paula. Boa noite para os ouvintes. Três dos cinco candidatos à presidência do Senado retiraram seus nomes da disputa para apoiar Simone Tebet do MDB de Mato Grosso do Sul, antecipando um possível segundo turno entre a senadora e Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, que terminou eleito presidente do Senado nesta segunda-feira. Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, o primeiro a falar na sessão, criticou o apoio do governo ao candidato mineiro e o esvaziamento da candidatura de Tebet.
Então, como que eu poderia manter aqui a minha candidatura atrás de votos e não ser solidário a ela, oferecendo o meu voto a ela, Simone Tebet, de coração, de lealdade, de respeito?
Também pregou a independência do Senado em relação ao Executivo, o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul.
Haverá isto sim, interdependência. Fazemos alguma coisa aqui, desde que agrade lá. Ele pede de lá e nós temos que fazer aqui. Isto é, o governo vai controlar a pauta do Senado Federal.
Ao retirar sua candidatura, Major Olímpio, do PSL de São Paulo, pediu mais atenção para as pautas de segurança pública, que, segundo ele, são a maior preocupação do brasileiro depois da saúde e da pandemia.
Eu quero renunciar à minha pretensão, que seria uma pretensão do PSL, para que nós possamos ter, na primeira vez na história do Senado, uma mulher corajosa, firme, para conduzir esse processo.
Os senadores defenderam ainda propostas de promoção da transparência, de combate à corrupção e de recuperação da economia, além de reforço na campanha de imunização e a manutenção do auxílio emergencial. Roberto Fragoso, ao vivo para o Jornal do Senado.
E a eleição dos demais cargos da mesa deve acontecer nesta terça-feira. A reunião foi anunciada pelo novo presidente do Senado. Nessa nova votação, serão escolhidos os dois vice-presidentes da casa, assim como os quatro secretários e quatro suplentes de secretário. A pedido de, no mínimo, 27 senadores e após a aprovação do plenário, a votação de uma chapa completa para os cargos da mesa pode ser feita de uma única vez, como vem ocorrendo em comum acordo nas últimas eleições. Vale lembrar que a proporcionalidade do tamanho das bancadas é seguida na definição dos partidos que ocupam os cargos da mesa diretora do Senado. E após a eleição da mesa diretora, os líderes partidários vão se dedicar para a escolha dos novos presidentes das comissões. Mas as movimentações já se iniciaram. Saiba como são feitas essas indicações na reportagem de Marcela Cunha.
São 16 partidos com senadores em exercício e 13 comissões permanentes no Senado, além da mesa diretora. Então, como é feita a divisão da presidência das comissões da Casa? Pelo regimento interno, deve ser observado, tanto quanto possível, o critério da proporcionalidade na representação partidária no momento da diplomação, após as eleições de 2018. Pela regra, a primeira escolha caberia ao MDB, seguido pelo PSD, PSDB,
PSDB e Podemos, mas o critério de proporcionalidade pode ser descumprido caso haja acordo entre as lideranças. O novo líder do PSD, senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, garantiu que a sigla vai buscar manter suas duas cadeiras.
Temos duas comissões e devemos buscar manter esses espaços nas comissões. Agora, qual comissão vai para esse ou aquele grupo político depende da interlocução com o presidente eleito.
Não terão direito a presidir nenhuma comissão as siglas PL, PRB e PSC. As demais vão contar com uma comissão e PSD e MDB com duas.
Ao se despedir da presidência do Senado, o senador Davi Alcolumbre fez um balanço da gestão de 2 anos. Destacou propostas aprovadas como o novo Fundeb, a lei de falências e o orçamento impositivo, além das ações que contribuíram para o combate ao coronavírus. Davi destacou que deixa um Senado mais pacificado do que encontrou quando assumiu e citou a devolução de 350 milhões de reais do orçamento economizado no Senado. A verba foi direcionada para o Ministério da Saúde, responsável por executar ações nacionais contra a Covid-19. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Davi Alcolumbre afirmou que sempre buscou, nos 2 anos em que esteve à frente do Senado, construir pontes.
Eu sempre fiz de tudo para construir as pontes. E eu sei que eu tenho, hoje, esse reconhecimento de ter sido, até hoje, um presidente da pacificação, da união, do entendimento.
Ele disse também que um dos legados da sua gestão foi dar visibilidade ao norte do país e ajudar a evidenciar as desigualdades regionais. Ele destacou o pioneirismo da casa ao adotar o sistema de deliberação remota e a quantidade de propostas aprovadas, mesmo em plena pandemia.
Como a fixação do auxílio emergencial em R$ 600, o socorro às micro e pequenas empresas por meio do PRONAMP, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, a PEC do Orçamento de Guerra pela Vida, a destinação de recursos para a pesquisa, o uso de leitos privados pelo SUS, auxílio às Santas Casas e hospitais filantrópicos.
Davi Alcolumbre ainda destacou, entre outros itens, a Política Nacional de Segurança de Barragens e a transformação do feminicídio em crime imprescritível.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Convocada a sessão de abertura do ano legislativo para quarta-feira.
Partidos destacam principais desafios de novo presidente da Câmara.
Câmara inicia processo de votação para a mesa diretora.
Boa noite. Começou há pouco a sessão preparatória da Câmara para a eleição da mesa diretora, que vai conduzir as atividades da Casa no biênio 2021-2022.
Conforme decisão da mesa, a eleição será totalmente presencial, com urnas dispostas no plenário e nos salões verde e nobre. Esses espaços são restritos aos parlamentares como forma de evitar aglomerações e manter o distanciamento.
A mesa diretora da Câmara é composta pelo presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários e seus suplentes. Os cargos são distribuídos aos partidos na proporção do número de integrantes desses blocos partidários. E os votos para os cargos da mesa só são apurados depois que for escolhido o presidente.
A mesa é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Entre suas atribuições, também está a promulgação de emendas à Constituição, juntamente com o Senado.
De acordo com o regimento interno, a eleição dos membros da mesa ocorre em votação secreta e pelo sistema eletrônico, exigindo-se maioria absoluta de votos, metade mais um, no primeiro turno, e maioria simples no segundo turno.
A maioria absoluta se refere ao total de votantes e não ao total de integrantes da casa. No cálculo, são computados eventuais votos em branco. Não existe a possibilidade de votos nulos no sistema eletrônico de votação.
9 deputados disputam o cargo de presidente da Câmara. Por ordem alfabética, são eles: Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, André Janones, do Avante de Minas Gerais, Arthur Lira, do PP de Alagoas, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, Fábio Ramalho, do MDB Mineiro, General Peternelli, do PSL de São Paulo, Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, e Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Capitão Augusto, do PL de São Paulo, se lançou candidato avulso, mas desistiu da candidatura no fim de semana.
Mas, afinal, quais são as atribuições do presidente da Câmara dos Deputados? Dentro do organograma da Casa, cabe ao presidente indicar alguns cargos.
São eles: secretário de Comunicação, secretário de Mídias Digitais, secretário de Transparência, presidente do Conselho Consultivo de Comunicação Social, ouvidor, corregedor, procurador parlamentar e secretário de Relações Internacionais.
No entanto, o presidente da Câmara também tem outras responsabilidades, essenciais para a condução do país, como você ouve na matéria da repórter Paula Bittar.
Entre as principais tarefas do presidente da Câmara está a de substituir o presidente da República em caso de falta do presidente e do vice-presidente. Mas existem vários outros deveres que fazem do posto um dos mais importantes na definição de temas que ditarão os rumos do país. Por exemplo, é o presidente da Câmara que decide se dá prosseguimento ou se arquiva pedidos de abertura de processo de impeachment contra presidentes da República. Também é o presidente da Câmara quem define, em acordo com os líderes dos partidos com representação na Câmara, quais projetos serão pautados para votação em plenário. O cientista político Cristiano Noronha comenta esse poder do presidente da Câmara e como ele afeta a vida de todos os brasileiros.
A eleição do presidente acaba afetando a vida dos cidadãos, porque ele quem pauta os projetos que vão ditar o relacionamento do setor público com a sociedade, as relações privadas entre empresas e a sociedade como um todo e entre os indivíduos. O presidente da Câmara dos Deputados quem submete isso, obviamente em concordância com os partidos da Câmara, por meio do Colégio de Líderes, mas ele tem um poder muito grande ao estabelecer essa pauta de votações.
Noronha cita trabalho feito durante o ano de 2020 sob o comando de Rodrigo Maia para exemplificar a importância do cargo.
A gente viu o que aconteceu durante a pandemia, como foi importante a Câmara dos Deputados se antecipar a vários problemas, pautar projetos relevantes de combate para enfrentar a pandemia. Agora, o país também precisa enfrentar uma série de desafios, consequências deixadas, inclusive, por essa pandemia, no que se refere à questão do emprego, ao déficit público. O país enfrenta problemas gravíssimos de natureza social, de natureza econômica e de natureza regulatória. Para melhorar esse clima e melhorar a perspectiva, é fundamental que tenha alguém com condições de conduzir essa pauta.
O presidente da Câmara também escolhe deputados para relatar propostas, ou seja, parlamentares escolhidos por ele participarão mais ativamente das negociações e terão mais influência sobre o texto final do projeto, que, claro, precisa ser referendado pela maioria. Ele faz parte do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho da República, órgão que decide sobre a necessidade de se decretar intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Além disso, é responsável por encaminhar as conclusões das comissões parlamentares de inquérito aos órgãos competentes. O presidente comanda as sessões do plenário e lá fica responsável por, entre outros pontos, manter a ordem, anunciar os resultados das votações e desempatar votações. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Assim que for eleito, o novo presidente da Câmara terá que lidar com alguns desafios. O repórter José Carlos Oliveira traz alguns destaques apontados pela base do governo, pela oposição e pelos chamados independentes.
Orçamento, reformas estruturantes, retomada do crescimento econômico com geração de emprego e enfrentamento da pandemia e da polarização política estão entre os principais desafios do novo presidente da Câmara, segundo deputados governistas, da oposição e independentes. Já no primeiro dia de mandato, em fevereiro, o presidente eleito deverá superar pendências de 2020, na opinião do vice-líder do governo, deputado José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso.
Óbvio que tem um desafio muito grande, porque assume em meio a uma pandemia, assume com a tarefa de colocar um fim a essa polarização, essa briga que se formou por causa da eleição. E assume também com a tarefa de emergencialmente votar a LOA, né? Essa lei orçamentária que era para ter sido votada do ano passado não foi justamente por causa do período eleitoral para a presidência da Câmara. Porque se o orçamento não for votado, o país não anda, não tem como votar nada.
Vice-líder da oposição, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, já cobra foco do novo presidente da Câmara na votação de medidas de enfrentamento da pandemia e de retomada do crescimento econômico com geração de renda e emprego.
A pandemia expôs as desigualdades do Brasil, econômicas, sociais, de infraestrutura. É muito importante que nós possamos pensar numa renda cidadã para garantir condições dignas para trabalhadores que perderam seu emprego ou que têm uma renda muito pequena, que não consegue sustentar sua família. É muito importante nós apoiarmos a vacinação em massa. O governo tem que ter todas as vacinas à disposição. E pensar a retomada econômica são as questões relativas à pandemia que merecem uma atenção maior do próximo presidente e da Câmara dos Deputados.
Além da votação de propostas de combate à corrupção, o líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, quer protagonismo do novo presidente da Câmara para destravar as chamadas reformas estruturantes.
O próximo presidente da Câmara tem que ter coragem de pautar reformas que muitas vezes não são populares, mas são fundamentais para o Brasil. Que sem essas reformas estruturantes, o que a gente vai ter é perda de emprego, perda de trabalho. Auxílios emergenciais, programas de renda básica podem ajudar no curto prazo, mas não vai resolver o problema de médio e longo prazo. Não é isso que vai salvar o Brasil do momento que ele está. Por isso, reforma tributária, reforma administrativa, precisamos também pautar as privatizações e outras reformas também na questão do ajuste fiscal, a revisão do Pacto Federativo e tantos outros.
Ganimi ainda ressalta que o novo presidente da Câmara terá o desafio de mostrar habilidade para comandar a casa com equilíbrio diante do que chamou de brigas ideológicas e turbulências políticas que poderão surgir, sobretudo em 2022, ano de eleições para a presidência da República e governos estaduais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Outro desafio no retorno dos trabalhos parlamentares será a votação do orçamento de 2021. A repórter Paula Bittar explica por que a proposta é uma prioridade.
Normalmente, a proposta orçamentária é votada no ano anterior para que o governo possa abrir o novo ano já com uma ideia de como direcionar seus recursos e com a autorização para isso. Por enquanto, o governo só pode executar 1/12 da previsão orçamentária a cada mês. E fazer a divisão dos recursos será uma tarefa complicada para os parlamentares, pois o ano tem uma meta fiscal estabelecida pelo Executivo de déficit primário na casa dos 250 bilhões de reais. E existem pressões para um novo auxílio emergencial ou uma ampliação do Bolsa Família. Para o deputado Heitor Schust, do PSB do Rio Grande do Sul, as prioridades do governo estão trocadas e ele pretende, por meio de emendas, propor modificações para que a área social seja mais atendida.
O governo privilegiou, em primeiro lugar, a dívida pública, consequentemente, os grandes bancos. O Ministério das Comunicações, para dizer que o governo está bem, que está tudo uma beleza, também vai ter muito mais recurso. Agora, onde na nossa avaliação deveria ter mais recurso, como é a assistência social, como é o Ministério da Cidadania, onde estão os programas sociais, da merenda escolar, do programa de aquisição de alimentos, na saúde e na educação, a exemplo da habitação e da agricultura, o governo tira recursos. Este é um orçamento capenga.
Por outro lado, o vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, afirma que 2021 é ano de austeridade.
Não vai ter muita margem para expansão e o teto de gasto vai ser o império da peça orçamentária. Nós vamos ter que sair do fim para termos o meio e chegarmos ao começo. Porque você, para poder modificar qualquer despesa que está contida no orçamento, terá que indicar a fonte de cancelamento para você poder aumentar determinada dotação. Nós vamos ter que trabalhar com o que tem.
No ano passado, a Comissão Mista de Orçamento não chegou a ser instalada por causa de divergências quanto a quem comandaria o colegiado. Depois de aberto o ano legislativo, a comissão poderá ser instalada e a proposta orçamentária deverá primeiro ser votada lá. Depois, precisa ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional. Uma nota da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, divulgada em novembro, afirma que o texto pode ser avaliado diretamente pelo plenário. O estudo foi feito a pedido da deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, e considerou precedentes históricos, em particular após 1988, e o contexto da pandemia de Covid-19. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O último ano foi atípico em todos os sentidos. Os deputados tiveram que realizar as sessões de forma remota e votar matérias relacionadas principalmente à pandemia do coronavírus.
Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, destaca o empenho do Congresso para aprovar medidas de combate à Covid-19.
Apresentamos várias matérias para o enfrentamento do Covid-19 e não foram poucas. Desde dinheiro para hospitais de campanha até a produção de vacinas. Está sendo uma guerra. Atos simples como o uso de máscaras tiveram que ser formulado lei para regulamentar o uso diário em nossos espaços públicos. Eu tive a honra e o prazer de ser o relator do projeto de lei que tornou a lei 14.019 de 2020 obrigando o uso de máscaras para a população de todo o nosso país. Algo simples, mas que ao mesmo tempo ajuda a salvar vidas.
Gil Cutrim cita ainda outras iniciativas aprovadas pelos parlamentares, como o auxílio emergencial, a proposta que torna permanente o PRONAMP, a desoneração da folha de pagamento e o marco legal das startups.
Bia Cavassa, do PSDB de Mato Grosso do Sul, destaca as pautas que tiveram como objetivo minimizar danos e salvar vidas. Entre elas, a aprovação do chamado Orçamento de Guerra, que criou um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações durante o estado de calamidade pública e o pagamento do auxílio emergencial.
Bia Cavassa lamenta a perda de milhares de vidas e ressalta que, apesar da chegada da vacina, os cuidados devem continuar sendo tomados até que todos estejam imunizados.
Reitero que a pandemia não acabou e ainda que a esperança de vacinas eficientes estejam aparecendo no horizonte, o risco ainda existe, e muito. Não se descuidem, não baixem a guarda para esse inimigo invisível. Mantenham o distanciamento social e evitem aglomerações. Em muitos estados, inclusive o nosso Mato Grosso do Sul, os índices de contaminação e óbitos cresceram de forma alarmante. Portanto, eu peço, fiquem seguros. Vamos fazer um 2021 mais seguro para todos, dentro das normas de biossegurança, até que todos estejam devidamente imunizados e protegidos.
Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, também ressalta o foco na apresentação e votação de projetos relacionados à saúde.
Nós apresentamos um projeto que regulamentava a forma de consultas médicas e de psicólogos por teleconferência, de forma que evitasse contato pessoal, um projeto que visava a renovação das receitas médicas sem a necessidade do paciente comparecer mensalmente ao seu médico para pegar uma nova receita, evitando contágio e deslocamento e ocupar até o mesmo tempo do médico. Isso aí já foi até pautado e aprovado. Nós apresentamos também projeto de eletrodependentes, um projeto que visava que pessoas que dependem de equipamentos elétricos tenham uma redução na sua conta para que possam ter lá os respiradores, ar-condicionado ligados e nem sempre a gente tem a condição de manter isso.
Coronel Armando também defende outro projeto de sua autoria que garante que a pessoa com deficiência internada em hospital tenha direito a acompanhante ou atendente pessoal, mesmo em situação de estado de sítio, defesa, emergência ou calamidade pública, que é o caso da pandemia do novo coronavírus.
Ainda em relação às votações do plenário em 2020, Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, ressalta a luta em defesa do auxílio emergencial. Ele observa que a pandemia não acabou e que a população brasileira ainda não foi vacinada, o que deve levar alguns meses.
Segundo o deputado, o fim do auxílio emergencial significa a perda da única renda para muitos brasileiros que ficaram sem emprego e ainda não conseguiram uma recolocação no mercado de trabalho. Daniel Almeida defende que o debate sobre a renda emergencial continue neste ano para evitar um colapso na economia.
O corte dessa renda emergencial vai levar a uma situação de colapso para o ano de 2021. Afinal, a pandemia não acabou. Ela continua, inclusive, recrudescendo com as políticas irresponsáveis que o governo tem adotado de não agilizar o processo de vacinação. Nós temos riscos maiores de colapso na economia, no emprego, na renda, na vida de tantos brasileiros. Portanto, o debate sobre a renda emergencial continua.
O início dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional foi convocado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para quarta-feira, dia 3 de fevereiro. A sessão de abertura será às 16 horas.
A solenidade será conduzida pelas novas mesas das duas casas que serão eleitas hoje. A abertura do ano legislativo conta com a presença de representantes do Executivo e do Judiciário.
José Nelto, do Podemos de Goiás, espera que na volta aos trabalhos, as duas casas legislativas se dediquem a pautas que, em sua opinião, deveriam ter sido votadas no ano passado.
Entre elas, José Nelto destaca a PEC que antecipa os efeitos do chamado trânsito em julgado, a chamada PEC da segunda instância.
De acordo com José Nelto, a legislação atual beneficia corruptos que têm dinheiro para pagar advogados por tempo indeterminado, postergando a sentença.
O Congresso Nacional poderia ter feito mais. Veja o caso da prisão em primeira e segunda instância, é o caso do fim do foro privilegiado. E outra parte importante que o Congresso poderia ter feito é as reformas. Tínhamos que ter avançado na reforma administrativa. O Estado do Brasil é um Estado obeso, gasta muito dinheiro sem necessidade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
Durante a sessão plenária do último dia 27, o TCU decidiu informar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional sobre a importância de disciplinar em legislação permanente a possibilidade de execução provisória do orçamento. A proposta visa mitigar os riscos sociais e econômicos decorrentes de eventual não aprovação a tempo da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou da Lei Orçamentária Anual. O TCU comunicou também que está acompanhando a estrutura de governança do Ministério da Saúde para o combate à pandemia. Os ministros pediram informações ao Ministério sobre a utilização de recursos do SUS para o fornecimento de medicamentos à base de cloroquina para tratamento da Covid-19. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.